Ouvindo as nossas melhores saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 8 de novembro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5 e meia da tarde. E em Cabo Verde, 4 e meia também da tarde. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente Donald Trump disse hoje não ter concordado em levantar tarifas alfandegárias à China, embora seja isto que Beijing quer. E o presidente dos Estados Unidos também, Donald Trump, disse hoje não estar preocupado com o processo de impugnação a decorrer na Câmara dos Representantes. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras, Pemba em Cabo Delgado e em Maputo com a ZFM. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau. Estamos com a PGT Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, passo a apresentar as notícias. O presidente Donald Trump disse hoje não ter concordado em levantar tarifas alfandegárias à China, embora seja isto que Beijing quer. Entidades oficiais dos dois países tinham afirmado ontem que a China e os Estados Unidos concordaram em começar a reduzir as tarifas alfandegárias no que disseram ser a primeira fase de um acordo comercial. O Ministério do Comércio chinês, sem fornecer um calendário, disse que os dois países concordaram em cancelar as tarifas por fases, mas a agência de notícias Reuters disse que o acordo está a encontrar grande oposição dentro da administração Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje não estar preocupado com o processo de impugnação a decorrer na Câmara dos Representantes. Os democratas que controlam a Câmara têm planos de iniciar audiências públicas na próxima semana, mas Trump disse hoje desconhecer a maior parte das testemunhas. O presidente, que foi alvo de uma investigação sobre alegado conluio com a Rússia, disse que está a pensar em assistir à tradicional parada militar de maio na Rússia. Os advogados de defesa do antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu hoje à juíza Carolina Lebus que o coloque em liberdade depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido ontem que pessoas condenadas devem ir para a cadeia apenas depois do trânsito em julgado, ou seja, quando forem esgotadas todas as formas de recurso. A defesa de Lula diz que, embora o acórdão do Supremo Tribunal Federal não tenha sido publicado, o alvará de soltura pode ser expedido imediatamente. Em reação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que tinha condenado Lula da Silva, disse ontem em comunicado a respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas deixou claro que a Constituição Federal de 1988, usada como base na decisão, pode ser mudada. E por último, o movimento militante socialista das Maurícias, uma ilha do continente africano, venceu mais de metade dos assentos no Parlamento, assegurando ao presidente, ao primeiro-ministro Kumar Gyanon, um mandato de 5 anos, indicam resultados interinos das eleições de ontem. Em destaque nos próximos minutos, a as eleições na Guiné-Bissau e também a política em Moçambique, que é dominada pelos ataques no centro do país, ataques que até agora suscitam um debate, com a RENAMO a não aceitar e, por outro lado, a polícia a dizer que são levados a cabo pela RENAMO, o que leva analistas neste país a considerarem que a nova sucessão de ataques e incursões de grupos armados, concretamente em Manica e Sofala, denuncia a fragilidade do acordo de paz assinado há meses entre o governo e a RENAMO.
Para o analista Sansão Nyankale, os ataques quebram o já débil compromisso pela paz associado aos resultados mais baixos da RENAMO na história da democracia em Moçambique.
Esses ataques já são a confirmação de que o acordo foi muito frágil. O general Nyong'o e companhia, é óbvio que eram forças muito legítimas na RENAMO e tinham uma voz a dizer na RENAMO, mas pelo fato de haver muita pressa, pensou-se que provavelmente era uma força que não teria tanto impacto assim. Agora, uma coisa que é um fato é até a própria RENAMO não tem um interesse assim genuíno pela paz por causa desses resultados.
Já o político Martinho Marcos observa que os ataques, além de testificar uma paz pobre, têm o papel de assegurar a imagem do partido, que foi fragmentado nas eleições gerais e saiu com os resultados precários. O acordo apenas foi assinado para seguir às eleições. Houve uma precipitação e os ataques refletem essa precipitação política no acordo. Estávamos a citar Martinho Marcos, para quem a paz a curto prazo é uma miragem. Nesta sexta-feira 8, um grupo armado atacou mais 12 caminhões nas duas importantes estradas de Moçambique, mas sem causar vítimas, aumentando a sequência de ataques armados desde a divulgação dos resultados eleitorais, numa emboscada que a polícia atribuiu a homens armados de RENAMO e um grupo de seus dissidentes. Contudo, José Mantegas, porta-voz da RENAMO, reiterou a recusa pelos ataques, justificando que o autor dos ataques é assunto do governo.
Eu dizia que as forças de segurança estão incapazes de debelar este grupo que foi criado por eles mesmos, né, no regime do dia, é o que não atribuem culpa da RENAMO. Porque as nossas forças estão em Gorongosa à espera serenamente do processo de desinvestimento e desenvolvimento e reintegração social. Portanto, este é um assunto do governo da Frelimo, não tem nada a ver com a RENAMO.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando a partir de Manica, no centro de Moçambique, uma região que está a ser alvo de ataques. Ainda relacionado com esta situação, Abraham Kufa, jornalista da Rádio Comunitária da Machakene, que opera junto da ZFM em Maputo, uma nossa parceira, conversou com residentes de Gondola que estão preocupados com a situação naquela região.
Realmente há pessoas que já não vão nem a Machamba, e uma coisa que nós já sabemos, sempre nós, se estamos juntos, estamos para desenvolver o nosso país, mas desse jeito eu tenho certeza que nada que vamos fazer para o bom do nosso país, porque se há ataques, realmente há destruição de tudo, fome sempre vai existir, uma desgraça sempre vai existir, portanto para mim eu lamento muito, é triste.
Eu apelo a todos, né, que a paz para nós todos vale a pena, eles sentarem, conversarem, ter um acordo para que não haja paz, porque com esses ataques nada anda bem.
Sim, os ataques em Manica está a tirar a tranquilidade das populações, porque nem ao viajar é um pouco difícil, porque a pessoa fica com medo se ele chegar ao destino ou não. É, o governo e os homens que estão a fazer o ataque é melhor entrar em acordo para que nós ficássemos em paz.
Nada de guerra, porque normalmente nós viajantes que saímos de um canto para outro já temos medo de viajar, e sem viagem praticamente as nossas coisas ficam desamparadas, ficam sem nenhum avanço. Então normalmente nós queremos a vida, não dar a vida de alguém.
Residentes de Gondola, entrevistados por Abraham Kufa, jornalista da Rádio Comunitária de Machakene, cortesia desta estação que nos forneceu estes depoimentos de residente de Gondola, na província de Manica, que estão preocupados com os ataques que se registram naquela região de Moçambique. 12 horas 39 minutos e 40 segundos aqui em Washington. Voltaremos a Moçambique para falar das dívidas ocultas, mas para já vamos a Guiné-Bissau. O primeiro-ministro Faustino Imbali, empossado pelo presidente guinense José Mário Vaz, a 29 de outubro, apresentou o seu pedido de demissão nesta sexta-feira, dia 8, no prazo apresentado pela CEDEAO, que é a Comunidade dos Países da África Ocidental. Na carta de duas páginas enviada a Vaz, a que a VOA teve acesso, Imbali justificou o pedido como uma oportunidade para que o presidente possa reformular a história política da Guiné-Bissau e não permitir que forças estrangeiras destabilizem e zombem da nação. A Comunidade de Estados da África Ocidental usurpou os poderes dos cidadãos da Guiné-Bissau e ditou que todos os outros aspectos da nossa democracia parlamentar e semipresidencial devem ser suspensos em flagrante violação da nossa Constituição, escreveu e acrescentou, visando promover o objetivo mal formado e mal informado da CEDEAO, escreveu aquele dirigente do PRS, lembrando que com o apoio daquela organização, o governo demitido da maioria do partido PAIGC continuou a ocupar o Palácio do Governo e todas as instalações ministeriais com a cumplicidade de alguns altos responsáveis de defesa e segurança. Na quarta-feira, o representante da CEDEAO em Bissau, Blaise Diplo, anunciou que a organização deu 48 horas aos membros do governo liderado por Faustino Imbali para apresentarem suas demissões sob pena de aplicação de severas sanções. Ontem, o ministro dos Recursos Naturais e Energia, Sertório Biotti, apresentou a sua carta de demissão, alegando razões de saúde. Nesta sexta-feira, uma reunião extraordinária da CEDEAO decorre em Niamey, no Níger, sobre a crise da Guiné-Bissau. Nós temos já em linha o nosso correspondente Lassana Kassamá, em Bissau. Lassana, boa tarde. Quais são as últimas em relação a esta turbulência, digamos, política da Guiné-Bissau?
Bom, a mistura da campanha eleitoral no termo da sua cimeira em Niamey, capital do Níger, como bem disse, os chefes de Estado e de Governo da CEDEAO decidiram enviar para a Bissau, ainda sem uma data especificada, uma missão de alto nível para anunciar ao presidente Santos de Marvás a decisão da organização face aos últimos acontecimentos do país. Bom, pelo menos eu consta do projeto do comunicado da sessão extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, a que tivemos acesso. A delegação será composta pelos presidentes da Costa do Marfim, da Gâmbia, da Guiné-Conakry, do Ghana e da Nigéria. Esta missão será precedida por uma missão de chefes de Estado-Maior da CEDEAO. De acordo com o mesmo projeto da final da conferência, decidiram também os chefes de Estado e do Governo da CEDEAO reforçar a missão armada de Comib na Guiné-Bissau, encorajando, por outro lado, as forças de defesa e segurança para que continuem isentas da vida política nacional. Condena a esta conferência a decisão de Mário Vaz em demitir Aristides Gomes, tendo sublinhado, por outro lado, por ser um presidente interino, não podia o fazer. O próprio Faustino Imbali, como bem disse, já pediu a demissão junto ao presidente da República, cessante, uma das exigências, aliás, que consta deste mesmo projeto de comunicado da CEDEAO. Os chefes de Estado e do Governo da Organização Subregional instruíram também a comissão da CEDEAO para fornecer o mais possível a lista das figuras que serão sujeitas às novas sanções na Guiné-Bissau. Portanto, estes são os últimos elementos que estão a chegar do Níger, concretamente na capital daquele país, no Níger, onde está a ministra dos Negócios Estrangeiros do Governo Liberal de Aristides Gomes, Sousa Barbosa, e mais dois conselheiros, o próprio Aristides Gomes, portanto, primeiro-ministro, que está a ter apoio da comunidade internacional.
Lassana, e como é que está a Bissau em termos de ambiente político e mesmo no decurso desta campanha eleitoral? Não há agitação? A população como é que reage a esta turbulência dos políticos?
Bom, curiosamente, o interessante em todo este cenário é que os guineenses já habituaram-se a situações como essas. Desde que faça disparo de armas, então a vida continua normal. A campanha eleitoral, de alguma forma, está muito aquém da expectativa, pelo menos nesta primeira semana, mas nota-se uma certa apreensão em alguns momentos, sobretudo quando há algumas informações em como, pelo menos nos últimos dias, antes dessa posição forte e enérgica da CEDEAO, que deu 48 horas aos membros do governo de Faustino Imbali para pedir as demissões. De facto, o país estava numa certa suspense, mas os cidadãos continuam a fazer a vida normalmente. A campanha eleitoral continua de uma forma menos entusiasmada, mas os candidatos continuam as suas movimentações com uma certa reticência. Não há ainda essa força, essa dinâmica, esse calor dos manifestantes, ou seja, dos simpatizantes ou militantes dos respectivos países, partidos cujos candidatos estão a perfilhar nestas eleições de 24 de novembro. Bissau está de uma forma muito calma, não há muita agitação, só há uma certa apreensão daquilo que poderia acontecer. Neste momento fala-se com o guineense, não, está ultrapassado. Portanto, é um cenário aceitável do ponto de vista do próprio ambiente que se vive durante esta campanha eleitoral, tendo em conta essas decisões últimas do presidente Santos e igualmente candidato às eleições presidenciais, José Mário Vaz, que colocou o país na história de um país com dois governos, pelo menos momentaneamente, durante uma ou duas semanas.
Obrigado, Lassana Kassamá. Nós continuaremos aqui na Voz da América, quer na nossa emissão de rádio, também no Facebook e na página da internet, a acompanhar toda a incidência política da Guiné-Bissau, bastando para tal visitar o www.voaportugues.com. Um grande abraço, Lassana, e nós continuamos aqui de Washington. E dando continuidade à nossa emissão, voltamos a Moçambique, onde o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliano, considera o pagamento de 38 milhões de dólares referente à dívida de Imatu, uma empresa ligada ao escândalo das dívidas ocultas em Moçambique, um pagamento feito semana passada, que não é uma afronta aos moçambicanos, mas sim um cumprimento de obrigações financeiras do país. O Adriano Maliano falou ao microfone do nosso correspondente Alfredo Júnior.
Somos Estado. Temos que encontrar as melhores opções para que o Estado não seja classificado como um Estado falhado, um Estado que não tem regra. Temos que fazer tudo para que o Estado não saia prejudicado.
Esta quarta-feira, a Fitch melhorou o rating de Moçambique, o que foi saudado por Maliano. Para o economista João Mosca, esta posição da Fitch dá conta de que Moçambique está com capacidade de pagar a sua dívida.
Por outro lado, estamos em momento já com o resultado das eleições apuradas e, portanto, isso oferece também para o investidor externo uma certa garantia de que o governo vai continuar, o governo foi legitimado nas urnas e, portanto, pode-se expectar que exista a estabilidade política, que é muito importante para as agências internacionais, para os investidores internacionais, etc.
Apesar desta melhoria, Mosca disse que Moçambique ainda não melhorou a sua imagem no que diz respeito ao pagamento da sua dívida externa.
Não significa que as condições hoje, face à dívida externa global e face à dívida interna global, sejam melhor do que antes. Não significa isso de forma nenhuma. Existem expectativas, existem perspectivas de que existe aqui um caso em que pode ser apreciada pelos credores como alguma tendência para que Moçambique, na perspectiva de que o Fundo Monetário terá um novo acordo, que haja novas possibilidades de Moçambique poder vir a cumprir no futuro, com o apoio do FMI e de outras organizações internacionais, uma parte das suas dívidas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. 12 horas e 48 minutos aqui em Washington. Nesta emissão vespertina, ainda voltaremos à política da Guiné-Bissau com a reação da comunidade guinense em Cabo Verde. Mas para já, continuamos com Moçambique. 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, os chamados Magerman, que eram os moçambicanos que trabalhavam na antiga República Democrática da Alemanha, continuam a reivindicar direitos em Maputo. William Mapote.
O dia 9 de novembro de 1989 foi o dia do fim de esperanças para milhares de moçambicanos que viam na Alemanha do Leste o seu Eldorado.
Nós vivemos bem, praticamente chegou uma altura até quando disseram-nos para voltar e eu próprio nem queria voltar, fui uma das últimas pessoas a arrumar as coisas no contentor.
Passam 30 anos, mas Francisco Simbini continua a maldizer aquela data que o trouxe de volta a uma realidade que sempre temia.
Fomos vivendo cá em Moçambique, cada um à sua sorte. Nunca tivemos emprego no Estado, fomos sempre humilhados.
Tal como Simbin, são milhares de moçambicanos para quem a reunificação alemã foi o pior acontecimento da sua vida.
Estou muito arrependido, porque não me sinto bem.
Quarta-feira sim, parte das principais avenidas da cidade de Maputo assistem àquela que é, provavelmente, a manifestação mais antiga do mundo. Há 28 anos, os antigos Magermans, como são por cá chamados, marcham pelas ruas, empunhando bandeiras da antiga Alemanha do Leste, cartazes com várias palavras de ordem e com cânticos à mistura, reivindicam alegados direitos adquiridos.
Nós estamos a exigir o que nós fomos roubados.
A gente cortava a segurança social e havia um salário lá nosso do próprio trabalho que era 100%, cortavam nos 60% que um dia diziam que a gente vinha receber em Moçambique.
Os Magerman já passaram de tudo um pouco, desde perseguições policiais até incompreensões sociais.
O governo continua a fazer-se de ouvidos do mercador.
A luta pelos direitos adquiridos na EGRDA já levou a vida, a saúde e a juventude de muitos. Mas para quem ainda persiste nas marchas da reivindicação, diz que a luta continua.
Que nós nunca vamos nos abdicar daquilo que é o nosso direito. Nós trabalhamos debaixo de frio e o dinheiro foi enviado para este país.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Voltamos a Guiné-Bissau. A comunidade guinense radicada em Cabo Verde acompanha a situação de impasse e tensão no seu país e diz que está preocupada com o facto. Idrissa Baldé, presidente de uma associação dos guinenses em Cabo Verde, fala da necessidade de todos contribuírem para que o ciclo literal seja concluído sem problemas de maior. Ele conversou com Eugênio Teixeira.
Baldé considera que os diferentes atores políticos deviam criar condições para a alteração do sistema, optando pelo presidencialismo, porquanto os chefes de Estado sempre entram na linha de ação executiva, o que provoca desencontros e instabilidade no relacionamento entre as partes.
Em vez de ser semipresidencialista, né, o nosso regime, para ser presidencialista, porque de facto os presidentes já demonstraram que não conseguem desagarrar-se do poder executivo, porque nós temos, aliás, tenho certas dúvidas que estas direções irão resolver o problema de Guiné-Bissau. O nosso problema deve ser outro.
Que outra mensagem quer deixar enquanto guinense cidadão atento?
Nós queremos que todos se mantenham serenos e que estejam focalizados para as eleições de 24 de novembro.
Na mesma linha, o professor Idrissa Djaló manifesta preocupação, mas mostra-se esperançado numa melhor saída para mais esta crise desnecessária que a terra de Amílcar Cabral vive.
Refiro-me a toda a população guinense. Que saibam que a Guiné é dos guinenses. É verdade, sim. Que nós tivemos de unir para podermos fazer muitas coisas boas para a Guiné. Imagina, quando nós não conseguirmos unir em pequenas diferenças, imagina pensar para o desenvolvimento. Vai ser muito complicado. Por isso eu lanço um apelo a todos os guinenses que privilegiem a paz, que é fundamental, a unidade entre os guinenses e pensar no progresso.
Estima-se que mais de 10 mil guineenses Bissau residam no arquipélago cabo-verdiano, trabalhando nas diferentes estruturas e áreas profissionais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Hoje, 8 de novembro, passam 3 anos após a vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.
Já passaram 3 anos desde aquela noite de novembro, quando Donald Trump chocou o mundo ao ser eleito o 45º presidente dos Estados Unidos.
To all Republicans and Democrats and independents across this nation.
A todos os republicanos, democratas e independentes de todo o país, digo que é hora de nos juntarmos como um povo unido.
Mas este apelo inicial à unidade pouco durou. Agora Trump conta com a sua base leal de apoiantes para resistir à impugnação e conseguir a reeleição no próximo ano.
O que está em jogo nessa luta é a sobrevivência da nossa própria democracia americana. Não se iluda, é isso que eles querem. Eles estão a destruir este país, mas nunca deixaremos que isso aconteça, nem mesmo algo parecido.
A investigação para a impugnação feita pela Câmara dos Representantes está centrada nos supostos esforços de Donald Trump para pressionar a Ucrânia a investigar o rival político Joe Biden. A Biden fez críticas a Trump como parte da sua campanha para ganhar a indicação presidencial pelo Partido Democrata no próximo ano.
Ele diz que haverá uma guerra civil. Esse é um indivíduo desequilibrado. Ele está desequilibrado. Eu me preocupo com o que ele fará, não comigo ou com a minha família. Eu me preocupo com o que ele fará no próximo ano da sua presidência.
Assim como na presidência de Trump, o inquérito para a impugnação segue as linhas partidárias, diz o analista John Fortier.
Os democratas acreditam que o presidente fez algo errado e penso que vão trazer mais evidência. Penso que a esperança deles é que tenham opinião pública contra o presidente e talvez permita que ele seja removido. Os republicanos, eu acho que analisam presidentes para dizer que isso pode ser algo que pode sair pela culatra entre os democratas ou pelo menos não pegar fogo.
As sondagens mostram que a taxa de aprovação de Trump está um pouco acima de 40%, historicamente fraca para um presidente em exercício que tenta combater a impugnação e procura a reeleição ao mesmo tempo. Mas subestimar o domínio de Trump sobre a sua base política é perigosa, diz o estratega republicano John Fiore.
Estarão os especialistas em Washington a deixar tudo de lado em relação a Trump? Absolutamente. Eles não têm ideia do nível visceral de apelo real que esse indivíduo tem. Mas uma das razões pelas quais eles o apoiam é o facto de manter as suas promessas e ter uma economia funcional.
Mesmo se Trump for eventualmente impugnado pela Câmara controlada pelos democratas, provavelmente irá sobreviver a um julgamento de impugnação no Senado, que é controlado pelos republicanos, diz o analista William Galston.
Acredito desde o início das conversas sobre a impugnação, que há mais de um ano, que se os democratas quiserem remover o presidente Trump no cargo, terá de ser pelo processo eleitoral em 2020. Nada que eu tenha visto até agora me inclina a mudar de ideia, no mínimo.
3 anos após a tumultuosa presidência de Donald Trump, os americanos preparam-se agora para uma batalha partidária de impugnação e talvez a eleição mais contestada na memória recente.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, em Inglaterra, este fim de semana, um grande jogo, um jogão em perspectiva, o atual líder, o Liverpool, de fronte ao campeão, o Manchester City, que está em segundo lugar. City está a 6 pontos do Liverpool, não se pode atrasar, o jogo é no domingo. Amanhã, um outro bom jogo em perspectiva é aquele entre o surpreendente Leicester e o Arsenal. Leicester está em terceiro lugar, Arsenal em quinto, a 5 pontos do Leicester, também não se pode atrasar. Em Espanha, Barcelona, Barça, a atravessar um período de futebol incerto, ora joga bem, ora joga mal, recebe o Celta, que não vai bem, mas que pode causar grandes problemas. Real Madrid está no campo do Eibar.
Caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina. Antes da Naomi apresentar as manchetes americanas, dizer que pela segunda vez o Zimbábue suspendeu as importações de gado e carne da África do Sul devido a uma epidemia de febre aftosa no norte da África do Sul. Em janeiro, Zimbábue, Botswana e Eswatini tinham também tomado uma decisão idêntica devido à epidemia. Agora sim, a Naomi Santos apresenta os títulos da imprensa americana.
Newsweek disse que famílias estão a viver com medo, deprimidos e ansiosos depois de incursões de ICE no estado de Mississippi. ICE é a polícia da migração. E o New York Times disse que funcionários federais acusam Gilead Sciences da negligência de patentes do governo e medicamentos necessários para acabar com a SIDA.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de um momento teremos o Álvaro Gero Andrade e a terceira e última página desta emissão. Destaque para a música nessa rubrica chamada Artes. Aqui, destaque para a música de Cabo Verde. Cabo Verde que está a um passo de ter a morna como património imaterial da humanidade, segundo a classificação das Nações Unidas. Teremos a música nessa página de Artes de Jorge. Um grande abraço do Amancio Miguel. Votos de um bom fim de semana. We'll be right back.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington em português, 8 de novembro. A partir de agora, o microfone Álvaro Lugero Andrada. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no nosso site voaportugues.com. Estamos igualmente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. E se quiser interagir connosco para enviar os seus vídeos, fotos e textos, pode fazê-lo através do número mais 1-908-652-4584. É o nosso WhatsApp. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. São 13 horas e 47 segundos aqui em Washington. A produção é do Mariano Bartolomeu. Aqui aos microfones, durante os próximos 29 minutos, Álvaro Lugero Andrada. Principais notícias desta sexta-feira: o presidente Donald Trump diz que ainda não suspendeu tarifas à China e afirma não estar preocupado com o processo de impugnação. No Brasil, defesa de Lula da Silva pede libertação do antigo presidente da República, depois do Supremo Tribunal ter decidido que condenados devem ser presos apenas após trânsito em julgado. Zimbábue volta a suspender importações de carne da África do Sul devido à febre aftosa. Noutras reportagens, continuamos a falar sobre ataques de desconhecidos em Moçambique. Teremos a nossa revista económica e nas artes. O convidado hoje é o artista cabo-verdiano Dodge. Vamos para Moçambique, onde há mais ataques. Hoje aconteceram mais dois ataques. Ontem, um outro ataque deixou 2 mortos e 3 feridos. Os analistas consideram que a nova sucessão de ataques é incursões de grupos armados desconhecidos nas províncias de Maniki e Sofala denuncia a fragilidade do acordo de paz assinado há 3 meses entre o governo e a RENAMO e uma forma de reivindicação dos baixos resultados eleitorais por parte do maior partido da oposição, a RENAMO, que, no entanto, tem recusado ser autores desses ataques. Vamos então com André Batista, que falou com analistas.
Para o analista Sansão Nyankale, os ataques quebram o já débil compromisso pela paz associado aos resultados mais baixos da RENAMO na história da democracia em Moçambique.
Esses ataques já são a confirmação de que o acordo foi muito frágil. O general Nyong'o e companhia, é óbvio que eram forças muito legítimas na RENAMO e tinham uma voz a dizer na RENAMO, mas pelo fato de haver muita pressa, pensou-se que provavelmente era uma força que não teria tanto impacto assim. Agora, uma coisa que é um fato é até a própria RENAMO não tem um interesse assim genuíno pela paz por causa desses resultados.
Já o político Martinho Marcos observa que os ataques, além de testificar uma paz pobre, têm o papel de assegurar a imagem do partido que foi fragmentado nas eleições gerais e saiu com os resultados precários. O acordo apenas foi assinado para seguir às eleições. Houve uma precipitação e os ataques refletem essa precipitação política no acordo. Estávamos a citar Martinho Marcos, para quem a paz a curto prazo é uma miragem. Nesta sexta-feira 8, um grupo armado atacou mais 12 caminhões nas 2 importantes estradas de Moçambique, mas sem causar vítimas, aumentando a sequência de ataques armados desde a divulgação dos resultados eleitorais, numa emboscada que a polícia atribuiu a homens armados de RENAMO e um grupo de seus dissidentes. Contudo, José Mantegas, porta-voz da RENAMO, reiterou a recusa pelos ataques, justificando que o autor dos ataques é assunto do governo.
Eu dizia que as forças de segurança são incapazes de debelar este grupo que foi criado por eles mesmos, né, no regime do dia, então que não atribuem culpa da RENAMO. Porque as nossas forças estão em Gorongosa à espera serenamente do processo de desinvestimento de armamento e reintegração social. Portanto, este é um assunto do governo da Frelimo, não tem nada a ver com a RENAMO.
André Batista, para a Voz da América.
Na entrevista econômica, começamos por falar das negociações entre os Estados Unidos e a China. As tarifas aplicadas por Washington a Pequim podem ser retiradas em meio a um acordo comercial entre os dois países, caso um pacto esteja alcançado, disse hoje Stephanie Grisham, porta-voz da Casa Branca, citando um otimismo em relação a um acordo final, mas sem dar, no entanto, mais detalhes. Entretanto, um consultor comercial da Casa Branca afirmou que o governo Trump talvez adie a aplicação de tarifas sobre produtos chineses, especialmente eletrónicos, prevista para 15 de dezembro. Nos mercados, a cautela ainda prevalecia após uma notícia da Reuters a informar que um acordo entre os Estados Unidos e a China para revogar tarifas existentes enfrenta forte oposição na Casa Branca e de conselheiros externos. A expectativa é que um acordo possa ser assinado este mês entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, num local ainda a ser determinado. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, preocupadas com negociações comerciais entre Washington e Pequim. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,32%, 0,44% e 0,36%. O barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro de 2020, abriu hoje em baixa, a cotar US$101,76 no mercado de futuros de Londres. Em São Tomé e Príncipe, o governo anunciou que vai introduzir o IVA em março, mas produtos que fazem parte do cabaz básico do país vão ter uma redução pela metade da taxa do imposto sobre valor acrescentado, garantiu o ministro das Finanças. Osvaldo Vaz adiantou que a taxa do IVA constante da lei é a taxa possível, tendo em conta os compromissos com o Fundo Monetário Internacional, sendo que a aprovação do respectivo código constitui uma das ações prioritárias para que o país possa beneficiar do programa do Fundo Monetário Internacional, estimado em US$18 milhões pelos próximos 40 meses. O IVA deverá rondar os 15%. Em Angola, o Kwanza já valorizou em mais de 7% desde o final de outubro, à altura em que foi liberalizada a taxa cambial anteriormente estabelecida com a margem de 2% à comercialização da divisa. A 29 de outubro, eram necessários 497 Kwanzas para comprar um dólar, estando agora um dólar a custar 461 Kwanzas, o que fez com que as descidas acumuladas desde o princípio do ano diminuíssem para 34%. Continuo a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 8 de novembro, desde Washington. Passemos agora à nossa rubrica de artes no dia, em que Cabo Verde celebra a indicação quase certa da Morna para Património Cultural e Material da Humanidade. A decisão final será tomada no dia 14 de dezembro. O convidado não é o homem da Morna, mas é o homem da música de Cabo Verde, em diversas facetas. A Mayra de La Salette falou com George.
Eu já vivo em Portugal há quase 12 anos. Há muita convergência, há muita gente de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Portanto, acho que aqui é uma verdadeira plataforma para a música lusófona, digamos assim.
Quando tu olhas para a evolução de Lisboa, o que é que mais surpreende? E achas que este é que era o momento, ou já chega um bocadinho tarde, para Lisboa ser essa plataforma ideal?
Assim, eu acho que desde sempre, pelo menos desde quando eu vim para Lisboa, já sentia que havia o potencial de Lisboa ser um ponto, o centro, digamos assim, da produção e da troca da cultura lusófona. Portanto, para mim, não digo que seja tarde, mas eu já sentia que já devia ter acontecido há mais tempo, mas sempre soube que iria acontecer eventualmente, e acho que pronto, acabou por chegar na hora que tinha que chegar, né? Portanto, que se calhar chegou na hora em que todas as pessoas já estavam mais preparadas e mais abertas às diferentes culturas, digamos assim, culturas musicais dos diferentes países.
Falando agora um bocadinho de como tu chegaste ao patamar em que estás hoje, eu diria assim, é uma sensação que nós temos é que quase todos os cabo-verdianos cantam, não é? E tu vens de uma família de músicos, portanto, quase que era também natural que isso fosse acontecer contigo. Tu sentiste algum tipo de pressão quando começaste a cantar?
Não, por acaso não, porque pronto, sempre tive muito apoio da minha família. E quando eu comecei a cantar também não havia aquela pressão de ter que ser cantor ou ter que seguir a área da música. Até porque o meu principal foco era sempre os estudos, era sempre a escola. E a música era mais um hobby. Depois, com o passar do tempo, é que foi se tornando cada vez mais o meu principal ofício, digamos assim. Mas não, nunca tive assim tanta pressão, porque a família também sempre apoiou e sempre soube guiar dentro desse meio, musical.
Achas que foi essencial teres um pai e um tio num grupo tão conhecido como os Tubarões?
Sim, pelas influências musicais, sim. Mas também, pronto, por ter crescido também com a parte da minha mãe, também eles, é uma família de músicos também, então acabei por beber das duas partes, das duas fontes.
Era, portanto, inevitável. E parece que era também inevitável tu teres uma companheira que também canta. Como é que vocês gerem a vossa agenda de concertos, de shows, de eventos?
Não, até agora tem sido mais tranquilo, também porque, pronto, o projeto da minha namorada e da Cari está numa fase também de mudança e até este momento não tem tido assim uma agenda tão grande. Mas, pronto, em princípio deverá ser tranquilo porque os dois sabemos como é que funciona e sabemos que às vezes não é fácil, mas tem que ser.
Mas e qual é a tua principal motivação na carreira?
Há várias coisas que me motivam. A minha família, os meus amigos. Mas posso dizer que a satisfação e o carinho que eu tenho recebido dos fãs e o apoio que me dão e o feedback que me dão quando a cada música, a cada single, a cada álbum que eu lanço, é algo que me motiva muito e me faz trabalhar cada vez mais.
Qual foi a mudança que mais te marcou? Que foi a viragem?
Olha, como é que é dizer? É assim, o primeiro, nós começamos, quando eu falo em nós, que eu fazia parte de um grupo em Cabo Verde, nós começamos um bocado de brincadeira, como eu já disse, era um hobby, começamos a cantar na varanda de casa, mas muito rapidamente percebemos que poderia ser algo a ser levado mais a sério, porque o primeiro single, ou a primeira música que a gente gravou e lançou, foi um verdadeiro sucesso, né? E aí houve uma mudança enorme em termos de reconhecimento, ou seja, andar na rua, as pessoas já abordavam, já pediam para tirar fotos, e numa idade muito, muito, muito tenra, né? Portanto, tinha 12 anos. Então foi uma mudança que eu tive que gerir e contei também com o apoio familiar, como sempre, mas foi algo que na altura me apanhou de surpresa.
Olha, estavas a falar dessa música que depois na Ribalta, na altura, quando começaste, que é a música Voltar, e foi com o grupo TC, não é? Que também já envolvia família e talvez amigos mais próximos. Tu disseste numa entrevista que Voltar foi a tua rampa de lançamento. Já pensaste, consideraste dar uma nova roupagem a essa música? Embora eu sei que é uma música que pertence a um grupo e não é só tua.
É assim, essa questão já foi levantada muitas vezes, mesmo nós dentro do grupo, dentro da editora, os fãs também perguntam, há muitas pessoas a perguntar, mas sabes que é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma música que marcou muita gente, que marcou uma geração, e é uma música que às vezes não é fácil mexer em coisas que já funcionaram tão bem. Então tem que se ter muito cuidado. Claro que é uma coisa que a gente já pensou, é algo que a gente já pensou, mas a ser feito tem que ser feito com muito cuidado e muito bem pensado.
É, porque os fãs estão ansiosos. Quem era adolescente nessa altura ainda hoje canta essa música como se tivesse ouvido ontem, não é?
Mas estás a imaginar a fazer uma nova versão e defraudar a expectativa das pessoas? Ou...
Na realidade...
Isso é um risco.
Exato, é verdade. Antes, quando eu estava a pensar nesta pergunta, eu também estava a pensar no mesmo, que era, bom, se eles fizessem, será que eu ia me sentir defraudada? Porque o que o meu ouvido gravou é uma coisa diferente, porque as memórias podem ser traiçoeiras, não é? Mas
é um risco, né? Pode ficar, tanto pode ficar melhor como pode ficar pior.
Eu não sei se pior seria a resposta. Eu acho que diferente.
Sim, aí isso com certeza.
Sabes?
Com certeza.
E que certamente é algo, exato, e que certamente é algo, é como quando nós ouvimos clássicos e que depois os próprios cantores trazem uma coisa diferente e tal, mas com a mesma letra, e às vezes é como aquela velha máxima, estranha-se, mas depois entranha-se, não é?
É algo que poderá acontecer, nunca direi não.
Tens também numa outra entrevista falavas que já tiveste no Campo Pequeno, já estiveste também no Coliseu, se eu não estou em erro. Que palco é que mais te marcou, e não tem que ser necessariamente em Portugal?
Uhum.
E que palco é que está no teu horizonte de desejos, não é? Qual é o palco que tu gostarias muito de pisar e que ainda não pisaste?
É sim, é inevitável também falar do Coliseu e do Campo Pequeno, principalmente do Coliseu, porque foi o meu primeiro grande concerto a solo, a minha primeira grande produção. Claro que há vários palcos, por exemplo, o Festival da Gamboa, que foi o primeiro grande festival que eu pisei, o Festival da Bahia, em Cabo Verde também, esses palcos marcaram muito e foram fundamentais para a minha caminhada. Mas o palco do Coliseu foi algo que me marcou muito, porque também foi um ponto de viragem na minha carreira. Foi a maior produção, ou a primeira grande produção que eu fiz com a minha equipa em termos de espetáculo, com bailarinos e luzes, efeitos e tem mais alguma coisa. Portanto, eu acho que posso, neste momento, é falar com certeza do Coliseu. E a seguir também o Campo Pequeno. Esses dois palcos foram concertos que com certeza vão ficar na minha história.
E outros palcos na lista dos desejos, na to-do list?
Neste momento ainda estou a, como é que ia dizer, ainda estou a colher os frutos do Campo Pequeno, ainda foi esse ano, é muito recente. Claro que há palcos que eu gostaria de pisar, mas neste momento preferia ainda falar do Campo Pequeno e das coisas que o Campo Pequeno me trouxe. E quem sabe mais à frente falar de outros palcos.
Que coisas são essas que o Campo Pequeno te trouxe?
A agenda, ajudou muito na agenda. Tive a oportunidade de levar o concerto para vários outros pontos de Portugal e não só. Também poder marcar mais um passo e mais um degrau na minha carreira. É uma sala maior do que a do Coliseu e conseguimos escutar, entre várias outras coisas, poder estar com o público, poder ver que as pessoas continuam a apoiar o meu trabalho. Então foi um concerto também muito especial para mim.
Olha, de coisas especiais também podemos contar colaborações que tu tens muitas colaborações muito interessantes. Uma delas, que aliás toca imenso na rádio em Portugal, é a música com a Cuca Roseta. Vamos Fugir. Fala-nos um bocado dessa música, de como é que tudo foi criado.
Vamos Fugir é uma música que eu escrevi, e eu sempre achei que, pronto, sempre pensei que a Kizomba e o Fado pudessem resultar em algo bom. Sempre tive essa convicção. Então escrevi a música e enviei à Cuca Roseta. Ela ouviu, gostou, ainda bem que gostou, e pronto, foi a partir daí é a história. Ela foi ao estúdio, gravou, acho que a música acabou por ficar muito, muito bonita. A Cuca também deu um toque especial.
Fazer tudo em acaso, vamos conseguir, pode acreditar.
Tu, além de cantares e de compor, como acabaste de dizer, de escrever, também tocas?
Eu não gosto de dizer que eu toco um bocadinho de guitarra, não sou um guitarrista, ok? Mas toco um bocadinho de guitarra e gosto também de fazer, de criar e compor algumas coisas no piano, mas não sou, com certeza não sou nem guitarrista nem pianista, sou cantor.
Confia na mim, vamos fugir.
Que outros músicos fora do teu círculo são uma referência para ti?
Vários músicos. Olha, Djavan sempre foi uma escola para mim. Sara Tavares também, adoro o trabalho dela. Eu também ouço muito R&B. Também bebi muito da fonte do Usher, Craig David, Stevie Wonder, Sting, entre outros. Há artistas também da nova geração cambodiana, dos quais eu gosto muito, como a Mayra Andrade, LGBT Skilla, sei lá, são tantos nomes que se eu for dizer aqui a entrevista nunca mais acaba.
E tu mencionaste aí uma diversidade de músicos, do rock ao R&B, ao hip-hop de alguma forma, música cantada em português, em crioulo, em inglês. Achas que isso é algo essencial num músico?
Com certeza. Eu acho que quando o músico consegue ser eclético e ouvir de tudo um pouco, isso só vai ajudar na arte que ele depois vem a criar, na música que ele vai fazer, porque todos os estilos têm as suas particularidades, e se um músico ou um compositor consegue ouvir vários estilos e apreciar vários estilos, depois isso reflete no que ele vai compor, né? Portanto, acho que é essencial ouvir géneros que não sejam dentro do estilo que o músico é coco, que esse compositor faz. Portanto, é uma mais-valia, sim.
Olha, vamos falar de números, que hoje em dia não há nada como os números, as redes sociais e os milhões de visualizações e de seguidores. E tu, com certeza, te podes orgulhar. Eu vi agora o teu Spotify e tens mais de 241 mil ouvintes por mês no Spotify. E uma das tuas músicas, que já foi até lançada há 5 anos, mais coisa menos coisa, é a música Uma Chance, que tens participação com o Ricky Boy e com o
Bruni
Johnson, exatamente, tem 27 milhões de visualizações.
Sim, para mim as plataformas digitais, aliás, a internet de uma forma geral, tem sido a plataforma, digamos assim, entre aspas, porque a internet permitiu-me que eu fosse independente e conseguisse fazer a música que quero e a música que gosto, e fazer as produções sem estar condicionado a nada. Portanto, para mim, a internet e todas as plataformas, não só as plataformas de streaming, não só o YouTube, mas também as redes sociais, são essenciais para a minha carreira. Essa música foi muito engraçada, porque nós estávamos no estúdio com o Looney Johnson, que também foi produtor do instrumental. Nós estávamos numa sessão em estúdio, né? À procura de beats para o projeto do Ricky Boy na altura, né? Então nós passamos para aí 4 horas em estúdio a procurar músicas para o Ricky. Fizemos a música para o Ricky, e quando já íamos sair para ir para casa, ele tinha uma pasta no computador aberta com vários beats. E eu, na brincadeira, ao calhas mesmo, escolhi um beat e disse: olha, Luni, mas eu gosto mesmo é deste beat, mas eu não, nem sequer tinha ouvido o beat. Ponho a música no play e começo a tocar. Tão, tan, 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 tan. Eu viro-me para o Luni e digo: Luni, é mesmo esse beat. Daí, nós, mais uma hora e meia, já tínhamos a música pronta, gravada e pronta a ser editada. Já me vou para mim, um lugar diferente, onde é que mais ninguém está com cheiro.
Uau, e já tinhas a música escrita?
Nada. Escrevemos aquela hora, gravamos aquela hora. Uma hora e meia a música estava pronta.
Olha, daqui para a frente, o que é que tu tens na agenda?
É assim, neste momento estou mais focado em trabalhos no estúdio. Graças a Deus o verão correu muito bem, fiz vários concertos. A tour correu muito bem, ainda tenho mais algumas datas marcadas até ao final do ano. Mas neste momento estou mais focado em produções, não só para mim, como também para os outros artistas da Brother Music. Temos várias coisas novas a sair em 2020. Portanto, neste momento estou mais focado no estúdio, em preparar também o próximo ano e as coisas novas que vêm.
Os Estados Unidos têm uma comunidade luso-africana considerável e com certeza a comunidade gostaria de te ouvir aqui um dia. Para quando?
É assim, eu por acaso vou sempre aos Estados Unidos. No ano passado fiz este ano não fui, mas no ano passado fiz um concerto no Strand Theater em Providence, e estou a preparar também um concerto para o ano, se Deus quiser, e fazer uma sala grande, um concerto grande também nos Estados Unidos, e na altura, quem sabe, a gente possa conversar de novo e falar um bocado desse concerto.
Vamos sim, isso é ótimo. É uma ótima maneira de nós terminarmos aqui a nossa conversa. A promessa do George em conversar com a Voz da América aqui nos Estados Unidos para um grande concerto que nós esperamos estar lá, com certeza, a cantar e bater palmas pelo George. George, muito obrigada por esta conversa aqui com a Voz da América.
Muito obrigado. Obrigado por me receberem e sucessos para vocês também. Um grande beijo, um grande abraço a todos os ouvintes.
Obrigada, George. Foi George, cantor cabo-verdiano, que é agora o dono dos palcos em Portugal.
Flores para ti, eu nunca vi mulher tão linda assim. Eu tenho um dom que mais ninguém tem.
Mayra de La Salette em conversa com o cantor cabo-verdiano George, aqui quando estamos a caminhar para o final, apenas títulos que marcam a atualidade. O presidente Donald Trump disse hoje não ter concordado em levantar tarifas alfandegárias à China, embora seja isto que o Pequim quer, o que pode acontecer nos próximos tempos. Donald Trump disse ainda não está preocupado com o processo de impugnação. Advogados de defesa do antigo presidente brasileiro pedem libertação de Lula da Silva. Sérgio Moro diz respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas adverte que pode haver mudança na Constituição. Movimento Socialista das Maurícias venceu mais de metade dos assentos no Parlamento, assegurando ao Primeiro-Ministro Kumar Jugnot um mandato de 5 anos, indicam resultados interinos nas eleições de ontem. Pela segunda vez neste ano, o Zimbábue suspende as importações de gado e carne da África do Sul devido a uma epidemia de febre aftosa no norte daquele país. Em janeiro, Zimbábue, Botsuana e Eswatini tinham também tomado uma decisão idêntica devido àquela epidemia no país vizinho. Chegamos ao fim da emissão de hoje, 8 de novembro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.